Thank you. Boa noite, Rapadura! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio do Rapadura TechCast aqui no Telegram. Meu nome é Flávio, sou o fundador do Rapadura Tech. No episódio de hoje estaremos falando aí sobre os tão falados bots do Telegram. Afinal de contas, o que eles fazem, quem eles são e quem são? Não é no Globo Repórter, é aqui no Telegram, hein? E para conversar sobre esse assunto, nós convidamos aí os principais criadores e entusiastas dos bots aqui do Telegram. Muitos aqui provavelmente devem conhecer esse pessoal. E eu digo aqui sem medo, viu? Esse pessoal que está aqui é responsável por 30% de todos os bots aqui do Telegram. Né? Não é pouca coisa não, hein? Bom, pessoal, este episódio aqui está sendo gravado para quem não vai poder estar aqui presente. Nós vamos estar disponibilizando em breve nas plataformas de podcast, Deezer, Spotify, Google Podcasts. E em breve estaremos lançando lá no canal, ok? Já peço a vocês aí, por gentileza, que compartilhe com os amigos, quem está chegando aí no Telegram, que tem muita dúvida sobre os bots, o que eles fazem, quem são, como eles podem estar me ajudando no dia a dia, aumentando minha produtividade, melhorando a minha rotina, enfim, compartilhe com o pessoal, chame a galera. Depois aqui do nosso evento, a gente vai ter com a mesa redonda uma resenha onde todo mundo vai poder falar, compartilhar suas ideias, aprender, que é o mais importante. Tá ok? Explicando para vocês como é que vai ser aqui o nosso terceiro episódio. Nós, como nos outros, quem não acompanhou, a gente vai estar colocando uma hashtag lá no nosso grupo do Rapadura Tech, hashtag chat de voz. Hashtag chat de voz, ok? Através dessa hashtag, a gente vai estar interagindo com vocês aí no grupo, através de perguntas, dicas, sugestões, para a gente estar trazendo aqui no canal, ok? O bot ele está indisponível, o Gabriel acabou de me lembrar aqui, o bot não vai estar disponível, então mandem através dessa hashtag que a gente vai estar aqui reproduzindo no áudio, no chat de voz, ok? Então aqui eu já vou chamar, sem muitas delongas, chamar aqui os nossos convidados de hoje. Vou passar por cada um deles, cada um vai ter a chance aí de falar alguns minutinhos sobre você. Em breve, falar qual o bot que você gosta, que você já criou, se tiver criado, ok? Então, primeiro aqui, um cara aí especialista no mundo dos bots, é o Gabriel RF do Rastreio Bot. Fala aí pra galera, Gabriel.
Boa noite, Flávio. Bom, tô aqui de novo. Eu criei o Rastreio Bot, o Sentry Kindle Bot, e tô com esse projeto novo do canal Chats de Voz. E tamo aí. Vamos conversar
Show
um
de
pouquinho
bola.
essa noite sobre os bots.
E eu usei hoje este bot, o seu bot me alertou hoje que um pacote chegou aqui na portaria aqui, viu? Olha só como o bot é útil aí que o Gabriel criou. Beleza, então o nosso segundo convidado aqui de hoje é o parente aqui de segundo grau do fundador do Rapadura Tech, do Telegram. É o André Durov, do Dicas Chat. Fala pra galera aí, André.
E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o André, quase parente, né? Quase. Ali em 78º grau de parentesco, lá vindo lá dos antepassados da Pangeia, é nóis. E aí, pessoal, tudo bem? Eu entrei até com o meu perfil do canal Tem de Tudo, segue lá, né? Mas já é isso. Hoje a gente vai falar sobre bots, eu só vou escutar Me acompanha aí, porque eu só criei um bot sem saber programar nada, através de um bot que a gente vai falar depois. Então é isso, vamos que vamos.
Show de bola, André. O nosso próximo convidado aqui é um estreante aqui no chat de voz. Converso muito com ele, sabe muito de bot. É o Victor, do TI da Depressão Oficial. Se apresenta para a galera aí, Victor.
Fala aí, pessoal. Aqui é o Victor. Tudo bem? Tem alguns projetos de bot aí. Muitos deles não estão ativos. Tem os SimSim aí, tem alguns. Vamos aprender algumas coisas aí.
Show de bola. Nosso próximo convidado aqui também, convidada, uma estreante aqui também, é a Sica Salande, do grupo Nath Financas. Finanças.
Olá, pessoal. Não sou uma programadora e nem uma mestre aí dos bots, mas sou uma curiosa e estou aqui para aprender.
Show de bola, Sica. Seja muito bem-vindo. Então, vamos aqui. Quem mais aqui está presente? Mário Campelo, está por aí? Mário? Deixa eu pegar aqui, está aqui ele. Mário também estreante aqui no chat de voz. Ele é o fundador, CEO aí da CodeNuts. Fala para a galera aí, Mário.
Fala aí, galera. Boa noite. Obrigado aí pelo convite, Flávio. Legal para caramba. Somos aqui com o Frades. A gente tem conversado bastante sobre o Telegram. Já me convenceu a usar, já passou todo o argumento possível para usar o Telegram, já estou até botando comunidade já em pé. Eu sou fundador CEO da CodeNuts, que é uma empresa de desenvolvimento de produto digital, e a gente também desenvolve bots, né? Hoje a gente está desenvolvendo bots na plataforma da Take, que é o Blip, e que também funciona também aqui no Telegram. A gente está fazendo um produto chamado Botsy, que é um produto que você pode montar a sua loja no WhatsApp e no Telegram. Estou aqui para trocar ideia com vocês e se divertir com todo mundo, beleza?
Show, confrade Mário. Já foi convertido pelo Telegram, né?
Já, show de já bola. Era.
Show de bola, seja bem-vindo. Bom, o próximo convidado aqui é o Nixon. Eu acho que ele não entrou ainda, então assim que ele entrar, a gente apresenta ele. O Nixon, ele é o meu parceiro aqui do Rapadura, Rapadura Invest, um braço aí do Rapadura Tech, do Rapadura, do Grupo Rapadura, onde fala mais sobre investimentos, né? Investimentos na bolsa de valores, criptomoedas, enfim, nessa linha. Então, daqui a pouco ele deve estar chegando, vou apresentá-lo. O Gessé também não chegou, o Gessé tem um canal muito bacana aí sobre física para concursos, é um grande interessado em saber aí sobre o mundo dos bots, também vai estar aqui presente conosco. E tem aqui um convidado bônus aqui, que é o Zé das Rapaduras. Vocês ouviram aí o áudio dele aí, chamando aqui para o evento, então vou deixar aberto aqui o áudio para vocês, Zé. Dá um salve para a galera aí. Pronto, a Rocha.
Já pode falar. Olha aqui para mim, vê se já está podendo falar aqui. Alô?
Oi?
Alô?
Opa!
Ah, é o Busão?
Eu tô vendo esse tanto de gente aqui conversando, é a coisa mais linda que eu já vi, esse negócio aqui de chat de voz. Eu vou estar acompanhando vocês para me ver, aprender as coisas boas aqui com vocês, tá bom?
Show, olha só aí o Zé das Rapaduras, trouxe rapadura de todo gosto aí, rapadura de coco com amendoim, castanha, goiabada, todo jeito, né? Quer ficar até o final?
Depois eu vou distribuir umas rapaduras, fazer um sorteio aqui para ver quem é que vai ganhar uma rapadura. Direto aqui do Sertão Nordestino.
Olha aí. Show de bola, Zé. Tamo junto. E quem entrou aqui também, ó. Nixon, grande Nixon aí, ó.
Fala, pessoal. Boa noite aí. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite, né? Eu sou da computação, né? Bot foi uma coisa que eu comecei a desenvolver nos últimos meses, assim. Tem alguns projetos com bot, mas já sou da área de TI, né? Programa em Python. Satisfação participar aqui do evento com todos vocês aí. Espero estar agregando, também aprendendo aí, né? Valeu, um abraço.
Show, Nixon. Nixon é nosso parceiro aí no braço do Rapadura Invest, como eu falei anteriormente. Quem tiver interesse em estar aprendendo do mundo dos investimentos, então segue lá, Rapadura Invest, ok? Então, para fechar aqui a mesa, está faltando só o Gessé. Assim que ele entrar aqui, a gente coloca ele na linha. Então, pessoal, vamos deixar de delongas aqui e vamos já começar a discutir esse assunto. Chegou?
Ele está aí.
Chegou? Deixa eu pegar ele aqui, hein? Vamos pinçar ele aí, vamos pinçar aqui. Liberou, hein? Grande Jessé, boa noite, seja bem-vindo. Se apresenta para a galera aí. Jessé, você está na escuta?
Deve estar comendo rapadura.
Está comendo rapadura. Está aí ele, ó.
Consegue me ouvir?
Aí, estamos na escuta.
Beleza. É um prazer estar com vocês. Sou da área da educação e os bots também têm muito a agregar na área educacional. Obrigado pelo convite.
Show de bola, com certeza, Jessé. Em muitas áreas, não só educação. Tem muitos cases aí, bacana aí, né?
Com certeza.
Legal de bola. Legal de bola, ó. Show de bola. É isso aí, galera. Então, vamos ao que interessa, as discussões aqui, as pautas estão sensacionais. A discussão vai ser muito boa. Vocês vão aprender bastante aqui sobre bots nessa nossa mesa redonda. Então, eu vou começar já com essa provocação, né? A provocação do Globo Repórter. Quem são esses tais de bot aí que o Zé das Rapadura falou? Que diabo de bot é esse? O que eles fazem? Quem são esses bots? Quem começa a falar e responder essas dúvidas do Zé?
Bom, o bot, para mim, nada mais é do que um programa de computador que recebe uma mensagem e responde a mensagem de acordo com o algoritmo que ele foi feito. Então, ele é um programa de computador que funcione o computador. Então, para um bot funcionar, ele precisa de um computador ligado e funcionando. E, em resumo, é isso. É um programa de computador que obedece um algoritmo.
Outra definição seria bots, né? São robots, né? Abreviatura de robots, robôs, né? Que simulam comportamentos humanos, fazendo as demais diversas tarefas, como buscar imagens na internet, buscar vídeos, fazer cálculos, rastrear encomendas, etc, etc.
Bom, então o pessoal deve estar se perguntando aí, já que os bots é isso, né, que vocês falaram, qual é a diferença, então, do bot do Telegram para um bot do WhatsApp, para um bot lá no Discord, por exemplo, qual é a diferença?
Posso dar uma perspectiva aqui? Desculpa, termina aí, vai lá.
Não, pode falar, Mário, fica à vontade aí.
Então, vou falar. Eu vou preencher um pouquinho a pergunta anterior, que é legal entender que o bot ele é uma interface como qualquer outra. Assim. O bot ele é como se você tivesse feito um site em texto. Né? Então, a vantagem do bot, para mim, é que as pessoas sabem se comunicar por frase, por palavra, há muito tempo. A gente que colocou uma tela na frente para dificultar o negócio, né? A interface é que é um problema. O bot ele está muito mais próximo da nossa conversação. Então, ele é uma interface como qualquer outra. E eu sempre falo isso quando tem cliente pedindo bot. Eu falo, cara, você tem que pensar que você quer fazer um site só que ele conversa com o teu cliente. É um pouco diferente, né? Fez valor aí? Tem lógica?
Para facilitar a nossa vida, né? De que forma?
O bot ele facilita a nossa vida principalmente se comunicando com a gente e como se fosse uma pessoa, né? Acho que é isso que tem de tudo a falar aí, né? Segue aí, tem de tudo.
Então, eu não ia nem falar sobre isso, mas realmente o bot pode simular ou substituir um humano com tarefas principalmente repetitivas, né? É o que facilita e economiza mão de obra, economiza tempo. Você não precisa pagar uma pessoa para ler. É só ter um computador, como o Gabriel falou, ligado e com energia, né? É isso. Em relação à pergunta que o Flávio fez, a diferença dos bots no Telegram para os outros aplicativos, eu acredito que a melhor parte do Telegram é que ele é aberto para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode criar pode criar um bot no Telegram. Todos têm a liberdade, qualquer pessoa, qualquer usuário. Não precisa pagar, é gratuito. Isso que eu acho o maior e melhor diferencial.
Eu concordo com tudo que vocês estão falando e me fez lembrar de uma história que eu comecei a fazer bot no Telegram, na verdade, por preguiça. Eu tinha uma tarefa muito repetitiva e foi isso que me levou a estudar e fazer. E respondendo diretamente a pergunta, que trata de WhatsApp e Instagram. Eu queria chamar o Vitor para responder, até porque ele começou a brincar com bots no WhatsApp também.
Na verdade, eu tenho projetos com bots no WhatsApp já tem algum tempo. Tenho um projeto no Facebook, tenho projetos até no Google Edson, Google Assistente, né? E eu acho que a única diferença que faz da plataforma de APIs é a facilidade que o Telegram entrega para o desenvolvedor. Porque se você for parar para pensar, as outras plataformas, elas criam uma burocracia que o Telegram não exige do desenvolvedor. Ele facilita para o desenvolvedor ter acesso aos métodos, uma facilidade que as outras plataformas não exigem. Tipo, o WhatsApp, ele cobra, o Facebook, ele exige vários termos, vários vídeos de como o código funciona. O Telegram, não. É a facilidade que o Telegram traz para os desenvolvedores que faz com que a criação do bot no Telegram seja mais, digamos assim, mais fácil, mais acessível, entendeu? Eu acredito que seja isso.
Outra vantagem que eu vejo dos bots no Telegram em relação ao WhatsApp, por exemplo, seria a parte de ser multiplataforma. Você pode acessar o mesmo bot em vários dispositivos, tanto móveis quanto desktop ou laptop. Então, assim, como usuário, acho que um diferencial seria esse, ser multiplataforma. É isso.
Então, vocês já falaram aí da API, né, aberta do Telegram, que é o grande diferencial frente a esses outros aplicativos. Eu queria que vocês comentassem agora o que é essa tal de API aí, já incorporando aqui o Zé das Rapaduras, que não sou eu, viu, pessoal? Que diabo é esse tal de API aí? Que é isso, porque é o diferencial do Telegram, como vocês falaram, hein?
API é a interface de programação de aplicação, né? Uma interface que o Telegram ali fornece uma estrutura para a gente fazer uma consulta, né? Quando você está criando um bot, existe toda uma estrutura. Ele dá um point-end lá para você e você espera um dado, né? Normalmente faz requisições. E ele vai entregar essa definição, essas respostas, né, através de arquivos. Então, a API é toda essa interface que fornece a estrutura de fazer requisições e receber respostas.
Se a gente tivesse fácil acesso aos métodos do Telegram, por exemplo, um método para enviar mensagem, outro método para poder ler as mensagens, outro método para poder enviar um arquivo. Então, a API praticamente te entrega os métodos da aplicação final para você fazer algumas solicitações, fazer algumas tarefas, seria praticamente uma macro aí funcionando, quem vem do Excel.
Beleza, mas então quer dizer que no WhatsApp não existe a API, como é que funciona?
Na verdade, ela existe, mas ela é cobrada, ela é paga, e para você ter acesso a essa API, você tem que ser aprovado para isso. E no Brasil, no mundo, são poucas empresas que conseguem essa aprovação, que é uma diferença do Telegram. O Telegram, a API, ela é aberta, você abre o site do Telegram, você lê toda a API, toda a documentação de como fazer um bot, de como se comunicar com o Telegram, e você começa a usar a qualquer momento. Você não precisa pedir autorização de ninguém, não precisa pagar nada para ninguém.
Essa... E é mais atualizada, né, Gabriel?
Sim, com certeza.
Eu acredito que a API do Telegram é a mais rica de métodos comparado com todas as outras, e tem menos burocracia, como eu falei no início.
Perfeito. Então, deixa eu fazer uma pergunta que o pessoal já está fazendo aqui. De que forma essa API torna os bots seguros? Os bots são seguros? Eu posso estar conversando com ele sobre qualquer assunto? Como é que funciona isso?
Eu quero saber isso mesmo, porque tem um aqui que eu fico mandando o nome da música, ele fica mandando para mim as músicas, tudo bonitinho, só que eu queria saber se esse negócio é seguro para mim estar usando.
Quem é o cantor que você mandou?
Bom, É um pouco difícil responder se um bot é seguro ou não, porque depende, na verdade, da informação que a pessoa manda para o bot. Porque o Telegram, ele é muito preocupado com a privacidade. Então, basicamente, o bot só recebe o que a pessoa manda. Se a pessoa mandar só o start, que é o comando inicial que você manda para qualquer bot, a única informação que o Telegram vai ter vai ser o start e o número de identificação da pessoa. Então, se você usar o rastreio bot, por exemplo, e só mandar código dos correios, o bot não vai ter seu número de telefone, não vai ter o seu IP, não vai ter nenhuma dessas informações. Ele vai ter estritamente o que foi enviado para ele. Então, eu acho que sim, um bot é seguro. Eu só chamo a atenção para tomar cuidado com a informação que é enviada para ele, porque falando do rastreio bot de novo, no passado eu tinha um problema que o bot ele parava de funcionar porque as pessoas mandavam fotos, mandavam arquivos muito grandes. Como o bot não estava preparado para isso, ele parava de funcionar. Então, hoje em dia, nesse bot em específico, o que ele faz é apagar essa foto, essa mensagem inadequada, vamos dizer assim. E isso é porque uma pessoa com acesso total ao meu bot, porque quando você cria um bot, o Telegram te dá uma chave secreta, para você se comunicar com o servidor do Telegram. Então, vamos supor que essa chave vazou. Uma pessoa com essa chave conseguiria obter o histórico do bot. Só que no Telegram, uma mensagem apagada, de fato, é uma mensagem apagada. Então eu prefiro apagar uma mensagem inadequada para não ter problema. Vamos supor que a pessoa mandou uma foto pessoal dela. Essa foto não vai existir no bot e nem na nuvem do Telegram, porque ela foi excluída de verdade. Então, eu repito, né? Eu acho que sim, o bot é seguro. Porque ele só tem a informação que a pessoa manda. Ele não tem nada além disso.
Ô, Gabriel, isso é legal pra caramba isso aí, cara, que você tá falando. Eu, desculpa, Vitor, fala aí.
Eu acredito que alguns bots, ele tem o código fonte aberto. Por exemplo, vários bots do Gabriel, vários bots meu, tem o seu código aberto. As pessoas podem ir lá consultar, ver como que o código está funcionando. Inclusive alguns bots meu que está funcionando hoje, ele está funcionando interligado com o código fonte dele, que qualquer um pode olhar lá, fazer alteração, mandar a PR para mim. Então, assim, a pessoa tem acesso para ver o que o bot está coletando, o que ele está usando para poder processar, o que ele vai coletar para poder usar daqui no futuro. Por exemplo, do rastreio bot do Gabriel. O código dele é aberto, qualquer pessoa pode ir lá e ver como o código está funcionando. Então, eu acredito que seja seguro por conta disso, você consegue ver como ele funciona.
O Gabriel
Fala,
falou um
Mário.
negócio interessante aí. No WhatsApp a gente consegue pegar o número da pessoa. Né? No bot do WhatsApp. Você passa um comando e você consegue pegar o número da pessoa. Uma coisa que no Telegram você não tem, né? Existe uma privacidade a mais aí. Só um detalhe que eu queria botar aí.
É, fora que o
Sim, e
Telegram.
outra coisa.
Pode falar, Gabriel.
Bom, e só concluindo mais uma coisa boa do Telegram, que o Telegram é tão preocupado com a privacidade, que um bot no Telegram nunca começa uma conversa com uma pessoa. Então, você nunca vai receber um spam de um bot do Telegram. O bot ele só é capaz de falar com quem já falou com ele. Então, por mais que o ID é o número de identificação de cada usuário, né? Por mais que o bot chute o seu ID, por exemplo, ele nunca vai ser capaz de falar com você, a não ser que você tenha falado com ele antes. Então tem toda essa preocupação também, porque se o bot funcionasse, por exemplo, com o número de telefone, bastaria ele chutar os números de telefone falando com as pessoas. Mas no Telegram isso não é possível. O Telegram é preocupado com isso e adicionou essa camada de proteção, né?
Então, para resumir, a segurança do em relação aos bots do Telegram, nunca mande nada que você não queira estar tá exposto, né? Por enquanto, por exemplo, o Zé Rapadura disse que usava um bot para pegar música. Tranquilo, mandar o nome de uma música, né?
Sim, se o bot é para música, você manda música. Você não manda, não usa o bot para salvar uma senha sua porque é a conversa que está mais no topo e está mais fácil. Isso eu acho que é um risco desnecessário, mas se o bot é de música, usa, não vejo problema nenhum.
É, quando você limpa o chat com o bot, automaticamente você pausa ele e evita que ele te mande mais mensagem no futuro, até que você dá um start novamente para ele poder acessar essas conversas, para ele poder responder suas mensagens e tal. Quando você limpa o chat, ele já pausa o bot de imediato. Nas outras plataformas não tem isso. Nas outras plataformas, a pessoa ainda consegue mandar spam, mesmo a pessoa não querendo mais conversar, a não ser que você bloqueie.
E um último assunto que eu estava lendo aqui o grupo e lembrei, é muito importante falar, no sistema de pagamentos, que agora é um assunto que está bastante em alta, né? Recentemente, apesar do sistema não ser exatamente novo, no sistema de pagamentos, quando você efetua um pagamento no bot do Telegram, o bot não tem nenhuma informação sua. A única informação que ele recebe é a pessoa com ID número X efetuou o pagamento de tantos reais. Porque quando o criador do bot vai usar a plataforma de pagamento, ele obrigatoriamente tem que se ligar a uma plataforma de pagamento. Por exemplo, no Brasil funciona a Stripe, que é uma empresa gigantesca, é a segunda maior empresa de cloud pela lista da Forbes, é uma empresa muito conhecida, de renome. Então, a Stripe vai receber os seus dados, analisar o pagamento, e o bot, o criador do bot, apenas vai receber o ID do usuário. Então, na questão de pagamento, também é seguro, porque o Telegram não vê o seu número do cartão, não vê o seu nome, não vê nenhum dado seu que você coloca no pagamento. Só no caso da Stripe ou alguma outra plataforma que o criador do bot tenha colocado para funcionar.
A Stripe S, que é a startup mais valiosa dos Estados Unidos, não é?
Exatamente.
Né? E é importante também que o Telegram ele destaca isso, que a quantidade de informações que ele fica é muito pouca, né? É mensagens, alguns outros. Alguém pode confirmar essa informação?
Conheço.
Eu digo isso relacionado a outros aplicativos, como é o caso do WhatsApp, né? A gente está prestes aí a chegar à data que eles vão implementar esse novo termo de uso, termo de privacidade, onde eles vão coletar ainda mais dados dos usuários. Ao mesmo tempo que o Telegram, ele respeita muito essa questão dos dados e da privacidade. E com os bots, é muito pouco. Eu acho que só mensagens e alguma outra detalhe ali que ele fica com o Telegram. Os pagamentos, os dados de pagamento, como o Gabriel falou, ele delega tudo para essas plataformas, esses gateways de pagamento, para processarem a compra, eles retornam a resposta e o pagamento é efetuado. Então não fica nada com o Telegram, né?
Aí eu já acho que o WhatsApp vai copiar todas as funções do Telegram com relação à plataforma de pagamentos dos bots.
A gente está falando de duas plataformas que são quase que antagônicas em modelo de negócio, né? O WhatsApp é uma plataforma de advertising, né? O Facebook nunca negou isso. Eles são uma empresa de propaganda. Eles não são uma empresa de comunicação, não são uma rede social, eles não são nada disso. Eles são uma empresa de advertising. Então, assim, é uma comparação meio complexa, porque tudo que o WhatsApp implementa, implementa para vender advertising. Então, é importante ter isso na cabeça, que a escolha entre o WhatsApp e qualquer outro Messenger, Signal, Telegram, seja o que for, tem muito a ver com a consciência que a gente tem dos dados que a gente está entregando, porque escolher utilizar um sistema mais seguro tem a ver com a nossa consciência do que a gente entende que é perigoso dos nossos dados. E eu acho que esse é que é o grande debate, né? O quanto a gente tem consciência da importância de guardar nossos dados e usar plataformas de comunicação que não vão invadir o nosso espaço e transformar isso em dinheiro para quem não é, não somos nós mesmos, né? Porque eu aceito receber dinheiro pelos meus dados, mas eu não aceito é que façam dinheiro com meus dados sem me pagar nada, né?
Bem destacado, Mário. Verdade, isso daí. Na verdade, é o core business, né, das empresas do Zuckerberg, Facebook, né, que é o Instagram, Facebook e o WhatsApp. É engraçado que os fundadores iniciais, eu acho que eles não estão mais na sociedade com o Mark, eles falaram que o WhatsApp perdeu a identidade que ele tinha no começo. Eu acho que foi o tweet que ele postou, não sei se alguém acompanhou, se alguém pode até pegar e colocar no grupo, que ele fala justamente isso. O WhatsApp perdeu, depois que ele foi comprado pelo Facebook, ele perdeu aquela identidade inicial que ele tinha nessa questão de respeitar os dados, a privacidade. É outro aplicativo.
É, mas foi para isso que ele foi comprado, né? E se ele não quisesse que perdesse, ele não vendia, né?
Exatamente.
Então, o business é business, cara. Vendeu sabendo, não vê reclamar, né?
E aquela história, quando o aplicativo ele é gratuito, você é o produto, né? O Telegram ele é gratuito, aqui já é uma provocação. O Telegram é gratuito. Será se nós somos o produto do Telegram? Por que não? Alguém responde essa?
Eu vou deixar essa aberta aí. Dá vontade de responder, mas eu vou deixar aberta.
Essa é boa.
Por que nós não somos o produto, né? Porque até então, geralmente somos o produto quando a empresa utiliza os nossos dados para ganhar, vamos dizer assim, com anunciantes, né? Como vocês bem sabem, até o momento, o Telegram não tem uma plataforma interna de anúncios. Vocês não estão aí passando pelas conversas, de repente aparece uma propaganda de creme dental ou qualquer outra coisa que seja. Então, quem conhece o fundador do Telegram, que é o Durov, percebe que ele é um idealista, né? Ele criou o aplicativo com uma ideia na cabeça, ele tem uma visão diferenciada de mundo, né? Depois até deixar o link da história do Telegram, como é que ele foi criado, não vou me estender aqui porque não é o assunto hoje. Mas eu acredito nisso, né? Ele não utiliza, até porque ele nem tem tanto acesso aos nossos dados assim, né? Então, eu acredito que, tanto pelo que ele fala, quanto pelo que ele faz, em relação ao seu fundador, em relação ao aplicativo, eu acredito que ele não utiliza os nossos dados para ganhar dinheiro, assim como as outras empresas de mensageria.
Ótima explicação, André. É isso mesmo que a gente tem visto até então, né? Respeito pelos nossos dados, pelo próprio fundador, que tem um canal aqui no Telegram, o pessoal pode até colocar no grupo aí, onde ele fala justamente disso, desse respeito, né, com os dados. Ele fala, e no aplicativo também isso acontece, né? Muito importante isso. Então vamos a gente está enveredando aqui para outro assunto, que já dá para a gente fazer um quarto episódio falando justamente sobre tudo isso aí do Telegram, né? Essa história.
Acho bacana.
Afinal de contas, os anúncios vão chegar no Telegram? Já pode ser. Então, daqui a pouco a gente vai fazer uma votação lá no canal e o pessoal vai poder estar votando aí e opinando sobre o próximo assunto. Eu vou voltar aqui para os bots e já queria perguntar para vocês. Os bots, fazendo analogia, ele é como se fosse um aplicativo, correto? Então, da mesma forma que a gente tem que ter cuidado com certos aplicativos, nós temos que ter com os bots. E eu faço a pergunta para vocês. Como que os bots podem estar substituindo certos aplicativos no celular e liberando mais espaço? Isso é possível ou é um mito?
Bom, eu faço bots para isso, basicamente, né? O Rastreio Bot, que é o meu bot mais usado. Inclusive, essa semana ele chegou a 100 mil pacotes rastreados simultaneamente. E eu estou muito feliz com isso. Ele rastreia encomenda dos Correios. E eu fiz esse bot justamente porque eu chegava no trabalho, colocava o celular no armário e sentava no meu computador. Então, quando tinha uma atualização dos Correios, eu tinha que olhar meu e-mail ou olhar meu celular. E o Telegram se mostrou uma solução muito muito promissora para o meu caso, porque o Telegram eu abro em qualquer lugar. Então, Só por isso, eu já removi um aplicativo de rastreamento de encomendas, porque o Telegram ele funciona no meu celular, no meu computador de trabalho, no caso, e as notificações são sincronizadas. Então, já foi um aplicativo a menos, entendeu? E depois disso, eu fiz também o aplicativo de mandar livros para o Kindle, que já me fez remover o aplicativo do Kindle EC. E no bot, atualmente, ele tem a vantagem de converter formatos que o aplicativo padrão do Kindle não faz. Então, ele, no meu caso de uso, né, ele substituiu o aplicativo e acrescentou funcionalidades que não tinha originalmente.
Olha, eu sou suspeito para falar, mas esse do Kindle eu utilizo, viu? Mando pro Kindle os livros que eu quero ler, é muito bacana. Manda no grupo aí, Gabriel, o bot do Kindle, por favor. Victor ia falar alguma coisa, hein, Victor? Fala aí.
Eu acredito que sim, porque tem muitos bots aí que salvam arquivo, tem muitos bots que fazem pesquisa automatizada, tem bots que agenda tarefa, funciona basicamente como CRM, então já tira o CRM da empresa, tem várias funcionalidades que você pode desenvolver o seu bot usando a API do Telegram para facilitar e deixar a coisa mais automatizada, como se você criasse uma macro para fazer aquilo que você praticamente está com preguiça de fazer, deixar o bot fazendo sozinho lá. Então, eu acredito que sim, deixaria de ocupar muito espaço do seu smartphone aí, se você transformasse a sua aplicação que você está usando em um bot.
Eu acho que o futuro é muito mais parecido com o passado do que a gente imagina, né? Porque você fala antes de interface, né, as pessoas falavam uma com as outras, né? O bot era a pessoa, né? E é muito fácil a gente hoje começar a se relacionar com as aplicações de uma forma conversacional. Então, eu sempre falo para os clientes, falo, cara, aqui encaixa um bot, aqui encaixa um bot, aqui encaixa um bot. Porque encaixa um bot em diversas situações. Onde você vê um atendente, onde você vê um processo sequencial, onde você vê, como o Gabriel falou, uma coisa repetitiva, encaixa um bot. Então, no final das contas, assim, levando em conta que todo mundo tem WhatsApp dentro, todo mundo tem Telegram, todo mundo tem Messenger do Facebook, todo mundo tem até aquele Signal e outros sistemas, eu acho que a tendência é a gente parar de instalar aplicativo por causa justamente da falta de necessidade de interface e os bots substituírem a maioria das coisas que a gente faz por software hoje em dia. Isso, pelo menos eu acredito que esse é o caminho para o futuro.
E é uma vantagem de... Pode falar.
E é uma vantagem exatamente e principalmente para as pessoas que têm dispositivos mais, vamos dizer assim, singelos, né? Com capacidade de armazenamento menor. Porque, assim, quem tem aquele dispositivo de 128 GB para cima, ele nem se preocupa basicamente, né? Sai instalando aplicativo para tudo e tal, mas para quem precisa racionar o espaço para guardar fotos, para aplicativos que funcionam para isso, para aquilo, como foi falado aí, tem bot que faz isso, tem bot que faz aquilo, eu não vou dizer agora porque eu acredito que a gente vai falar depois. Mas assim, você consegue fazer várias funções num aplicativo só, economizando espaço, facilitando para você poder usar esse espaço para outras coisas que podem ser mais importantes, que você precisa guardar. Então, é uma vantagem, assim, excepcional. E como o Gabriel falou, a questão de você tá no computador, tá no celular, tá no tablet, tá no segundo aparelho que você tem, e tudo sincronizado, é sensacional.
Tem ainda pessoas no Telegram, eu acredito que Gabriel já tenha feito, eu já fiz, mas hoje não está ativo, que é bots para automação residencial. Eu controlar a minha casa mandando comandos para o bot. Falar, ó, desliga tal luz, e ele vai lá, manda para o servidor da casa, e a casa desliga a luz. Então, já é uma puta vantagem.
Legal demais. Tem muita coisa que pode ser feita aí com os bots do Telegram, né? Eu vou agora entrar aqui numa dinâmica bem bacana, já que vocês estão falando de vários bots interessantes e legais aqui. Eu vou pedir que cada um aqui dos speakers fale um bot que criou, se tiver criado. Se não tiver criado, citar um que mais utiliza. Eu vou começar aqui. O que eu mais utilizo hoje, eu acho que fiz uma leitura aqui, é o Group Help. O Group Help, para quem não sabe, é um bot que fica dentro dos grupos, fazendo toda a moderação do grupo, ajudando a dar as boas-vindas quem entra no grupo, ajudando a moderar no sentido de proibir certas palavras, analisando a conduta dos participantes. É um bot que nos ajuda bastante a manter a ordem aí no grupo. Então, esse é o bot que eu escolho. Eu passo a bola para vocês aí. Qual bot que vocês mais utilizam aí?
Hoje um que eu estou usando muito, que está até tirando alguns aplicativos aqui, que eu tinha dois aplicativos para ouvir música, era um tal de Spotify e o outro era Deezer. Aí meu menino falou assim, aqui no Telegram tem um bichinho bom. Rapaz, eu fiquei encantado com esse negócio, porque eu mandava as músicas lá de Zezé de Camargo, que eu gosto de ouvir, assim, eu não vou mentir, eu gosto de ouvir um sertanejozinho de vez em quando. Aí eu fico ouvindo, e é até bom, porque eu não ouço sozinho, fica eu e o Boto ouvindo as músicas. Ei, bichinho bom, viu?
Essa é boa, viu? Zezé de Camargo, não fala não, porque senão o DJ escuta e toca o som aqui, é ao vivo, viu?
É o amor o quê? É o amor o quê?
Quem é o próximo aí? Fala, Zé.
É que eu tava engasgado aqui, desculpa.
Oi, Flávio. O bot que eu mais utilizo, e junto com você também eu utilizo o Group Help, eu fiz um clone dele para ficar mais personalizado, né? Acredito que você tenha feito mesmo. E junto com ele, eu utilizo bastante o encarregado bot, que com ele também ajuda a gerenciar o grupo da Nath Finanças. E ali a gente pode cadastrar notas, então ajuda o pessoal a enviar uma hashtag que a gente tenha cadastrado, e o bot responde ali com o texto que a gente colocou para aquela hashtag. Eu acho isso bem legal, e é... utilizo ele como um complemento, né, ao Group Help. Os dois juntos modera bem legal o grupo. Muita coisa que a gente deixa de fazer, porque eles já fazem, né? Agiliza bastante.
Show, legal demais, Siga. E o Rapadurinha, que é o nosso Group Help, clone do Group Help. Queria te explicar, se tu falou aí do clone, o que seria isso, Siga, o clone, para o pessoal entender melhor.
Bom, eu sou muito curiosa, né? Fui fuçando. Como eu falei, eu não sou programadora nem nada. Mas eu vi que tinha a possibilidade de fazer um clone do Group Help. Então, depois eu mando lá no chat qual que é o bot que você utiliza. Ele basicamente faz exatamente isso, né? Ele faz um clone e aí você pode dar um nome personalizado, colocar uma foto de acordo com o seu gosto, né? E você vai utilizar todas as funcionalidades do Group Help, só com o bot com o seu nome. No caso, para ajudar ali no grupo da Nath, eu criei o Nath Finanças Bot, com um desenho de um bot com dinheirinho na mão e tudo. E fica bem legal, fica personalizado e eu não precisei fazer, assim, zero de programação. Eu só fiz uma cópia, né, por assim dizer, de um bot que eu acho muito bom para gerenciamento de grupo. Só que com a cara do grupo, né? Uma coisa mais personalizada. Vou enviar agora no grupo qual que é o bot que eu utilizei para criar esse clone. Tem o passo a passo lá, é bem didático.
Legal. Próxima pessoa aí para citar um bot que mais utiliza no Telegram.
Pode ser eu. Bacana. Eu vou falar de um que não é público, é um que a gente utiliza lá no canal Teoria da Depressão, que ele... praticamente faz toda a gestão do canal, como like, dislike, agendamento de postagem, faz a gestão do grupo, faz a logística para saber com quem está, qual que é o horário melhor para postar, qual que é, sei lá, o relatório de quantas pessoas estão vendo tal postagem, quem curtiu mais. Então, eu acredito que seja o bot que eu mais utilizo, mas ele não é público. Em contrapartida, tem alguns bots. Eu vou depois mandar um link do meu perfil lá do GitHub. Se as pessoas quiserem ver os bots meu, está tudo lá disponível, tudo open source. Você consegue visualizar por lá.
Show demais, Victor. Quem é o próximo bot?
Pode ser eu?
Vai, Jacé, manda bala.
Vamos lá. A minha área é educação, eu sou professor, então eu uso muito bot para interagir com os alunos. Dois bots que eu uso bastante, já que minha área é física e matemática, é o InLatexBot, no qual eu posso escrever equações matemáticas usando o teclado do celular ou do computador. Posso fazer gráficos e eu posso fazer toda a parte de escrita matemática ou química usando esse bot. Um outro bot que eu uso em complemento é o CalculBot, que é uma calculadora inline, que eu já uso também para fazer a conta com o aluno, né? E já respondê-lo, né, pelo Telegram. Então, são os dois que eu mais uso, associado a ciências exatas.
Legal, depois compartilhe lá no grupo, hein? Vai, André.
Vou fazer o jabá, então... Um vai levar o outro. Eu, como alguns sabem, para quem não sabe, vai saber agora, eu sou um fã de futebol e também sou Mengão, né? Uma vez Flamengo até morrer. E daí eu criei uma espécie de repositório de grupos de futebol aqui no Telegram, separados por times. No início que eu fiz os times da Série A, e depois saí adicionando alguns outros clubes, e eu fiz isso sem saber programar nada, né? É através do Minibot, que é um bot pré-programado, onde as pessoas conseguem adicionar botões e criar algo mais simples, mas que pode receber respostas, fazer questionários, fazer menus separados, depende da criatividade, paciência e tempo da pessoa. Mas eu consegui fazer isso, que é o Telefootbot. Eu já postei lá no canal, onde foi colocado lá para a pessoa colocar quais bots você recomendava. E para quem é antigo no Telegram, conhece esse bot, porque muita gente que chegou, queria criar bot sem saber de nada, utilizou ele, e muitos bots funcionam. E eu usei ele também para criar feeds de notícias. Eu tenho alguns canais e bots de notícias, onde você, por ele também, você consegue adicionar feeds de RSS, de YouTube, de Twitter, etc. São as minhas recomendações aí.
Show, André. Quem mais aí? Mais um bot?
Vai, Gabriel. Eu tenho usado um bot que... Eu usava ele muito pouco, mas agora na pandemia ele tem sido muito útil, que o bot ele chama Pic2GIF bot. Ele é um bot muito simples, você manda uma sequência de imagens e ele transforma em GIF. Você manda a sequência de imagens, no fim ele te pergunta o intervalo entre as imagens e isso vira um GIF. E eu tenho usado demais esse bot para, às vezes, mandar alguma coisa para alguém, um vídeo fica muito longo, então eu faço um GIF bem simplesinho, pequenininho, mando. E GIF aqui no Telegram é uma coisa que é muito leve, né? Funciona muito bem. Então eu tenho usado bastante esse bot aí.
Rapaz, tem bot?
Eu jurava que ele ia falar do
Zé. Fala, Vitor. Oi.
Plano, eu jurava que ele ia falar do rastreio bot.
Nem fez o jabá do rastreio, né? É isso aí, quem mais não falou? Nixon.
Eu tô aí.
Mandar tu aí.
Rapaz, eu tenho um bot que faz café aqui.
Ih, café, ó. Cortou, né? Não estamos te ouvindo. Acho que ele caiu, Nixon, né?
Mas quem se mais eu entendi. Eu entendi que o bot dele faz café, acho que Zé da Rapadura ia gostar, né? Uma rapadurinha com um cafezinho, tá bom, tá?
Esse aí eu pago. O bot que faz café, eu pago por desse.
O Zé da Rapadura tem um bot que mexe um braço mecânico que mexe um melaço de cana para criar a rapadura.
Qual é o comando para fazer isso? Qual o comando que você manda para fazer isso, mexer o braço mecânico?
É barra mexer.
É barra felicidade, né?
Ura. O Zé, uma hora dessa, você tá com a boca cheia, comendo rapadura com farinha, por isso que ele não tá falando.
Eu tô um pouco ocupado aqui, aí, mas depois eu volto para bater um papo com vocês. Mas daqui a pouco eu volto.
Aí o homem tá ocupado aí, né? Então vamos seguir, galera, aqui. Então já falou aí um bot, cada um falou aí. Todo mundo falou?
Não falei, não. Vou falar. E vou fazer jabá.
A rocha?
Aproveita. O bot que eu tô usando muito agora é o Botsy. B-O-T-S-Y. Que, na verdade, é a nossa...
Manda no grupo.
A gente eu vou mandar lá depois o link lá no grupo, que é um bot que a gente está desenvolvendo para conseguir montar lojas. Então, você vai conseguir montar uma loja e vai conseguir... Os teus clientes vão conseguir interagir com essa loja direto pelo Telegram, pelo WhatsApp, pelo Messenger, por tudo quanto é canal possível. Vai ser gratuito durante 6 meses. Ah, isso, massa. Fica nas linhas pequenas, né? E a gente lança em breve. Então, agora a gente tá começando a coletar as pessoas interessadas, né? Quem se inscrever agora vai conseguir usar gratuito por 6 meses. Então, o pessoal procura BOTSY aí. Eu vou mandar o link aqui no grupo. Mas, cara, tá sendo uma jornada incrível fazer esse bot, porque comércio conversacional é o próximo ponto do comércio. E a gente tá tentando explorar esse mercado que é tão complexo, né? Você escolher um produto para pedir via bot e tal, fazer um negócio. É muito legal, é um troço muito legal. Então, acho que a gente quer mudar aí o conceito de comércio conversacional para alguma coisa mais profícia. E o Telegram está sendo incrível para a gente também. Está por aqui também, vou mandar o link aqui para vocês.
Legal, vai compartilhando os resultados obtidos aí nesse projeto, ok?
Com certeza. Bacana
aí, Mário. Beleza, o Gabriel aqui acabou me alertando que a gente não falou sobre bots verificados. A gente comentou da questão da segurança. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Existem bots verificados aqui no Telegram? Quais são? Já naquela pergunta do Globo Repórter.
Bom, o que me fez lembrar disso foi a mensagem do Ítalo e do Figsush, não sei falar o nick, que tem o Gmail bot, né? Ele é um bot do Gmail, que você verifica e responde e-mails. E a primeira impressão que passa é meio estranha, porque você vai botar o seu login, sua senha de e-mail, mas esse bot, por acaso, ele tem o selo de verificado. Então, ele é um bot que o Telegram testou como sendo um bot do Gmail propriamente, e isso te dá total segurança para usar ele, porque você sabe que a sua informação está indo para o Gmail. Ele é um bot seguro, né? É autoral mesmo.
Legal. Alguém conhece mais um outro aí verificado?
E o que eu acho... Não ia falar de outro bot, não. Mas o que eu acho engraçado é que quando cada um vai falando dos bots, a gente vai se lembrando, porque são tantos que... A gente acaba se acostumando com a quantidade de bots e muita coisa a gente faz tão naturalmente, depois que você conhece, que fica tudo normal e você não lembra mais nem, porque realmente Gmail é um dos que eu mais utilizo. Você consegue responder, consegue apagar, consegue arquivar, consegue enviar novos e-mails com anexo, tudo.
Bom, então eu tenho uma listinha aqui de bots verificados que eu uso ou já usei. Tem o bot da Stripe, que é o Stripe Bot. A Stripe é o sistema de pagamentos que eu falei agora há pouco. Então, esse primeiro teste, essa primeira configuração de pagamentos, você faz em um bot verificado, inclusive a parte de testes, então é uma coisa segura, garantida. Tem os bots do Telegram, o próprio Bot Father, que é onde começa a criação de todo bot. Todo bot tem que começar pelo Bot Father, é ele que vai te dar a chave para conversar com o Telegram. Ele é um bot verificado. Tem o bot Stickers, @stickers, que é o bot para fazer stickers do Telegram. Tem o bot IFTTT, que é o If This Then That, que já até foi citado no grupo. Ele é um bot que funciona como se fosse uma cola da internet. Eu não sei se vocês conhecem o If This Then That, mas vale a pena conhecer. Você usa ele para ligar serviços, você pode fazer um RSS, um leitor de RSS, chegar no Telegram. Ele tem, as funcionalidades são basicamente infinitas. Ele é verificado também. E tem o bot de jogos, né? O @game.me, ele também é verificado.
Esse bot fada é como se fosse o pai das rapaduras, né? Somente através dele você consegue criar um bot aqui no Telegram, é isso?
Isso. O bot começa nele, você manda um comando para ele, que é o /newbot, que seria o novo bot. Aí define o nome, um nome de usuário, que é aquele arroba, e ele vai te dar uma chave, que é o token. Esse token você deve manter em segredo, e é com esse token que você conversa com o servidor do Telegram. Então tudo começa pelo bot fader.
Perfeito. Agora uma pergunta aqui que me surgiu. Como é que eu faço para ter o meu bot verificado?
É o mesmo processo de você ter uma conta verificada. Você fala com o... Deixa eu confirmar aqui. VerifyBot, que é o bot de verificação. @VerifyBot. Você conversa com ele. O Telegram tem uns requisitos para verificar o seu chat de voz, que eu não sei dizer agora quais são. E você ganha o perfil verificado, que pode ser de um canal, pode ser de um bot, ou pode ser o seu perfil pessoal também.
Legal demais. Então, o Telegram oferece vários canais de comunicação, não é isso? Não é, Vitor?
Exatamente.
Bom, pessoal, a gente está chegando aí próximo do fim, já deu uma hora de duração do nosso podcast aqui, certo? Eu vou aproveitar aí o assunto de bots. Muita gente também já está perguntando como é que vocês sabem de tantos bots? Onde é que a gente encontra esses bots? Existe algum bot que diga os melhores bots? Existe um canal, é um site, é um grupo? Quem é que sabe responder essa?
Eu uso um bot que procura outros bots, que é o bot list. Aí eu conheci vários bots por lá. @botlist.
Já coloca no grupo aí, Jessé, para a galera acessar.
É, o grupo é Rapadura Tech mesmo? Ou esse que nós estamos falando?
Rapadura Tech.
Ok, vou colocar.
Ah, já mandaram lá a lista de todos?
Eu nem tenho.
Utilizei um bot aí, que eu também gosto bastante, que é um bot de notas. Você salva pequenas notas, no meu caso, eu salvo pequenas notas, e aí com ele mesmo você busca essas notas para...
para enviar no chat. É um dos meus preferidos também. É, tem um canal também que eu sigo, que é o... Fala, Gabriel.
Então, respondendo a pergunta de como achar bots, eu uso muito os grupos, o grupo do Rapadura Tech, o Dicas Chat, eu acho que essa troca de informação é, para mim, é a melhor fonte de informação. E também uma coisa que eu acho muito legal aqui no Telegram, que foi como eu conheci o Vitor, foi como eu conheci o Gabriel, que estava até nos escutando, eu não sei se ainda está. São pessoas que a gente se conectou por criar bots. Nós temos um grupo, desenvolvimento de bots, e ali a gente troca figurinhas, a gente fala de coisas técnicas, tira dúvidas. Só que, infelizmente, esse grupo ele é um grupo mais técnico, então não sei se vale a pena, de repente, ir lá tirar dúvidas que não sejam técnicas, porque foge um pouco do escopo do grupo. Mas a comunidade que cria bots no Telegram, a impressão que eu tenho é que é muito unida, né? E é assim que eu conheci o próprio Vitor, o Gabriel que estava escutando e muitas outras pessoas que estão aqui no chat conosco. Então, essa troca em grupos, para mim, é a forma mais interessante de encontrar os bots.
coloquei o link lá no canal, para quem, aliás, no grupo, para quem quiser entrar, tipo assim, está desenvolvendo um bot, precisa de ajuda, precisa de uma orientação, está com algum tipo de probleminha, ou até mesmo trocar figurinhas, você pode entrar lá no grupo e mandar a sua mensagem que a gente vai respondendo lá, beleza?
Show de bola, bastantes links aí no nosso grupo, hein? Muito conteúdo para consumir. Bom, pessoal, eu vou fazer aqui, colocar mais uma pauta e em seguida a gente vai para as perguntas, ok? Vocês estão falando de bots, muitos bots existem no Telegram, não sei nem o número exato que existe, e eu me deparei com a seguinte situação. Umas pessoas falam sobre determinado bot e passa o tempo e esse bot ele não funciona mais. Então, eu pergunto para vocês, como é que o Telegram, ou como se resolveria este problema da descontinuação de vários bots? E por que eles são descontinuados? Vocês sabem responder essa?
No meu caso, pelo alto custo de manter ele, que atualmente o Telegram ele não dá nenhum recurso para o desenvolvedor. Você faz lá e se vira para pagar servidor, se vira para poder manter o servidor. Então, eu acredito que a maior descontinuação de bots acontece por conta disso. Manter recurso para poder deixar o bot ativo.
A impressão que eu tenho é exatamente a mesma do Vitor, porque, como eu falei inicialmente, né, o bot é um programa de computador, então o computador tem que ficar ligado. Eu já, durante muitos anos, eu hospedava o bot em casa. Eu tinha um computador pequenininho chamado Raspberry Pi, ele é um computador que custa $35, e ele resolve muito problema, muito, muito, muito. Mas eu comecei a ter uns problemas em casa com queda de energia, eu acabei migrando para a nuvem, que eu pago um custo mensal, um custo fixo, mas dependendo do serviço pode ser variável também. E o que eu peço é ajuda financeira das pessoas mesmo. E essa ajuda, eu não preciso de muito dinheiro. Assim, eu peço para as pessoas normalmente R$1, entendeu? Se todo mundo der R$1, ou até menos, mas é difícil doar menos de R$1, né? As plataformas geralmente não aceitam. Mas isso é o suficiente para manter um bot sustentável. Então, muitas vezes eu vejo os bots morrendo simplesmente porque o criador não tem recurso financeiro para manter ele funcionando. E com essa novidade que o Telegram tá falando, mas ainda não aconteceu, de poder monetizar algumas partes do aplicativo, eu vejo com bons olhos uma mudança que está chegando. Eu acho que vai ajudar muito os criadores, mantenedores a continuarem com isso tudo funcionando, porque um bot, querendo ou não, ele é um custo, não tem jeito, ele é um programa de computador que precisa de um computador funcionando.
Quanto maior o fluxo, o maior gasto que você vai ter com aquele bot, para ele deixar ele funcionando, pagar servidor para poder rodar o bot, pagar banco de dados, então quanto maior a grandeza dele no Telegram, maior mais pessoas vai utilizar, o servidor não aguenta, tem que ter um recurso maior. Infelizmente, as pessoas não ajudam. Lembro que quando a gente deixava o Ed ainda ativo, o Ed estava em praticamente todos os canais, todos os grupos, desculpa. Vagamente, eu consigo me lembrar de uma pessoa que doou uma vez R$50 e nunca mais. Tipo assim, ninguém doou nada. Isso, Robô Ed. Ninguém nunca doou. Oi?
Quem é o Robô Ed? Explica pra galera aí.
Eu acho que, resumindo, eu acho que para todo mundo que usa Telegram há bastante tempo, sabe que o Robô Ed foi um dos principais bots aqui do Telegram, o que criou o movimento de criação de bots aqui no Telegram. O Robô Ed foi criado primeiro como um C-Bot, e de tanto o Telegram ficar mandando mensagem para a gente falando que ia deletar a nossa conta, porque a gente estava usando como C-Bot, já tinha API, a gente passou para a API de bots, aí veio aquele caso do Ed e parou de funcionar, ou do Wesley, acontecimento lá que ele faleceu devido ao latrocínio, a gente parou praticamente o projeto, mas assim, como eu estava falando, a maior descontinuação que tem de bots aqui no Telegram é a questão financeira. Ninguém nunca ajudou a manter nenhum bot, meu. Ninguém nunca ajudou a manter nenhum bot hoje funcionando. Todo mundo quer usar. Ajudar o desenvolvedor a manter, não tem. Então, quando dá, a gente deixa ativo. Tem vezes que eu vou lá e desligo o servidor, tem vezes que eu vou lá, ligo novamente, deixo rodando no computador. Quando dá, sobra um dinheiro no final do mês, pago um servidor, deixo ele rodando uns 3, 4 meses lá, depois tiro novamente. Mas, por exemplo, há muitas pessoas me perguntam: ah, e aí, o Ed vai voltar a funcionar? Não tem como. A grandeza dele é muito grande para a gente ficar mantendo, pagando servidores sem ter nenhum retorno com isso. É difícil.
Os bots, eles são ele é um recurso muito importante aqui no Telegram, né? Então, acho que o Telegram, eles estão pensando, né? Uma forma de... Eles já... O próprio desenvolvedor, né? O próprio criador, o Durov, ele já deixou claro que ele pretende aí estar monetizando criadores de canais, né? Ele mencionou. Agora, criadores de bots, eu não me recordo. Ele chegou a falar sobre isso. O que é que vocês acham que pode vir no futuro próximo aí para apoiar os desenvolvedores de bots?
Eu acredito em que vai vir um sisteminha aí para poder monetizar os bots. Não sei como vai ser ainda, mas eu acredito finalmente que vai vir algum tipo de recurso para poder ajudar os desenvolvedores, ajudar quem faz conteúdo aqui no Telegram. Porque, querendo ou não, o Telegram, para quem usa desde 2013, para quem usa o Telegram há bastante tempo, sabe que o Telegram cresceu com os usuários. As pessoas criando conteúdo, fazendo campanha para trazer pessoas para cá. Então, acho que a maneira do Telegram retribuir é criando um sistema para poder dar lucro para essas pessoas. Então, acredito que sim, vai ter alguma coisa que vai trazer algum tipo de recurso para os desenvolvedores, para os criadores de conteúdo.
Excelente. Mais alguém quer...
Falando do meu caso específico, eu basicamente uso um bot para pagar o outro, né? Eu tenho a felicidade de receber doações no Rastreio Bot o suficiente para ele se pagar, e com esse dinheiro eu pago os outros. Então hoje eu tenho a felicidade de dizer que os bots, para mim, eles não são um prejuízo, mas eles também não são um salário. Mas eu sou muito grato a todo mundo que doa, e ele se mantém assim. E uma coisa que eu fazia no passado, mas eu tive que desligar por motivos relacionados ao emprego e coisas pessoais, é monetizar os bots com aqueles programas de afiliado, né? Que você manda um link especial de uma loja, e se a pessoa fizer a compra, você ganha uma porcentagemzinha daquela venda. Então, eram formas que a gente foi encontrando de se manter, e hoje eu tenho a felicidade de receber doações suficientes para o bot se manter, mas eu espero que, com esse sistema novo do Telegram, eu possa ter uma coisa mais livre, assim, que eu possa dispensar até mais recursos, porque se eu tivesse mais computador, eu faria, por exemplo, o Rastreio Bot mais rápido. Eu faria o Sentio Kindle receber arquivos maiores, por exemplo. Então, eu tenho essa felicidade hoje em dia, mas infelizmente os bots do Telegram não são um salário. E eu seria muito realizado se eu conseguisse isso. Então, a solução que eu vejo chegando é essa questão das propagandas que eles prometeram, que vão ser propagandas de forma não personalizada, né? O Telegram promete não colher dados pessoais, individuais das pessoas, mas o Telegram promete ter esse tipo de propaganda e monetizar quem veicular elas, inicialmente em canais grandes. Então, eu acho que isso vai ser muito interessante para a gente aqui no Telegram, para os criadores de conteúdo. E outra coisa que eu vejo no futuro, isso não foi prometido, mas é uma demanda que eu tenho visto, todo mundo falando, desejando, é essa parte de pagamento ser facilitada, porque eu acho que o Telegram poderia fazer um esquema para você não precisar de um bot para usar o sistema de pagamento. E eu não veria problema se o Telegram pegasse uma pequena porcentagem dessa venda, porque hoje é uma venda que acontece e o Telegram não lucra um centavo disso. E eu acho que seria saudável para todo mundo se o Telegram pegasse uma fração muito pequena, mas eu acho que seria saudável.
Seria justo, né? Tudo que oferece. Paga
mesmo essa fração Gabriel. Da empresa, né?
Gabriel, só para a galera ter uma ideia, mais ou menos, em relação a doações, dá um resumo aí em relação à quantidade de usuários que você tem e a porcentagem de doação que você tem, só para a galera sentir um pouquinho o drama.
Bom, essa semana o Rastreio Bot atingiu 100 mil pacotes rastreados. Isso é um número recorde, não é uma média nem nada, é um recorde que eu atingi. E hoje o Rastreio Bot, ele consegue de doações, esse mês ele vai conseguir uns 150, 180 reais, entendeu? É um dinheiro suficiente para ele se manter, sem dúvidas, mas não é... Eu não estou rico ou não estou recebendo um salário do Telegram, mas na minha realidade essa é a ordem de grandeza que eu consigo com o bot. É o suficiente para ele se manter, sem dúvida, mas é esse o valor, né? E eu imagino que eventualmente uma propaganda eu consiga uns valores melhores, talvez até transformar isso num salário, porque é um sonho que eu tenho. É viver de Telegram, isso aqui eu faço por prazer, porque eu adoro estar aqui, eu adoro conhecer as pessoas, e os bots foram uma forma que me facilitaram muito isso, né?
Só de recomendação aí, se você usa com frequência um bot, curte, principalmente aqui do BRzão, né, sofrido, veja aí se tem forma de doar, a galera recebe Pix, a galera recebe PicPay, galera recebe Mercado Pago, vamos doar e ajudar aí.
Então só queria deixar muito claro que eu não estou reclamando, muito pelo contrário, eu sou muito grato a todo mundo, mas o meu sonho seria viver disso, e infelizmente hoje eu não consigo, mas eu sou muito grato a todo mundo que me ajuda e eu tenho essa felicidade de o bot não ser um prejuízo no meu mês. Eu consigo manter ele, porque o servidor que eu pago, ele é em euro, né? Para ficar perto do servidor do Telegram e o bot responder mais rapidamente. Então, esses 150, 70 reais, quando você converte para euro, é o que eu gasto de nuvem. Então, eu sou muito grato pelo bot se pagar, mas eu ainda não cheguei no meu sonho de viver disso. E isso é um sonho que eu tenho, eu seria muito feliz assim.
Legal demais, Gabriel. É importante também os bots que estão sendo feitos aqui, os teus principalmente, né? Eu uso direto. Ó, o Roberto, ele falou o seguinte, seria interessante uma opção igual do YouTube, seja membro. Seria muito interessante estar ajudando aí os desenvolvedores, né? A manter e também viver disso, se for o caso.
Patrão, ô meu patrão. Lá, então. Eu quero saber se meu patrão já doou pro Rastreio Bot.
Em Rapadura Coin... ou em moeda fiat?
Em real.
Real, au.
Se não doou, vamos doar hoje. Fazer...
Eu já pensei para o Gabriel colocar também aí no grupo como faz para doar aí para os bots dele, aí, tanto o do Kindle quanto o do Rastreio Bot, que são bots extremamente úteis aí no dia a dia. Hoje mesmo... 3 pacotes aqui foram chegar aqui na portaria e eu fui alertado pelo Rastreio Bot. Então é isso aí, galera. Estamos chegando 45 minutos de duração do nosso podcast. Eu já posso liberar aqui o momento de perguntas e respostas. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Eu quero saber cadê o velho da rapadura.
Não foi da rapadura. Ele foi ali escutar foi botar a pilha no rádio. Enquanto ele não volta, ele disse que ia voltar para dar uma palhinha aí, né? Enquanto ele não volta, vamos fazer o seguinte. Já que a gente está aqui no chat de voz, está no canal e o bot lá, desenvolvido também pelo Gabriel, não está aqui presente, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pedir para quem tiver alguma pergunta, dúvida, sugestão, elogio, crítica, use o recurso aí do levantar a mão, que a gente vai colocar aqui para falar junto com a gente. Vai alguns segundos para a galera levantar a mão. Pronto, colocando aqui o Mohamed.
Boa noite. A minha pergunta é se vai ter depois um tempo aqui, tipo, espaço para falar dos bots, por exemplo, eu criei um bot, aí eu não tenho certeza se vai ter espaço para eu falar disso ou só divulgar lá no grupo mesmo.
Ah, sim, você pode estar divulgando lá no grupo o bot, e quando acabar aqui o nosso episódio, nosso terceiro episódio, a gente vai deixar a sala aberta para a galera poder aí interagir, compartilhar bots, enfim. Fazer o que quiser aqui na...
Ah, beleza.
No chat de voz. Beleza? Vamos ver se tem mais uma pergunta aqui. Alguém levantou aqui e baixou, que acho que foi o Leandro aqui. Vou colocar o Leandro aqui na linha. Boa noite, Leandro. Seja bem-vindo. Qual a sua pergunta aí para a galera? Leandro, tá ouvindo a gente?
Alô? Vocês estão me ouvindo?
Opa, estamos ouvindo agora.
Obrigado. É, muito prazer, pessoal. Eu sou desenvolvedor. Comecei a desenvolver o bot. E queria perguntar sobre o planejamento de capacidade. Se alguém tem alguma experiência em dizer, ó, uma máquina de 1 giga aguenta tantas conexões, uma máquina de 2. É, alguém sabe desses números?
Fez total sentido. E falando da minha experiência, vou te dar uma resposta meio ruim, mas depende. Por exemplo, o rastreio bot, ele funcionou durante muito tempo, ele tinha coisa de 40, 50 mil pacotes ativos, e isso você pode colocar uma média de 10 pacotes por usuário. E ele funcionava no Raspberry Pi 3, que é uma máquina que tem 1 GB de RAM. E, bom, é uma máquina mínima, né? Agora, se eu pegar o bot, o Sentio Kindle, que já é um bot que recebe e envia muito arquivo, aí ele já não daria conta, porque o uso de dados, o uso de processamento, a conversão de arquivos, é uma coisa que consumia demais. Então, se o seu bot só enviar e receber textos, cara, eu te digo por experiência que um Raspberry Pi ele é mais que o suficiente e você pode usar ele à vontade. É mais fácil você atingir o limite do Telegram de mensagens, que o Telegram tem um limite, se eu não me engano, de 60 mensagens por segundo, eu vou até confirmar isso, mas é mais fácil você atingir esse limite do que você saturar um Raspberry Pi que tem 1 GB de RAM. E ele é quad-core. Eu estou confirmando aqui a informação agora. Eu não sei se respondeu exatamente o que você queria.
Muito obrigado.
Show de bola. Vamos aqui para ver se tem mais pessoas aqui. Pessoal, cliquem aí em levantar a mão, que a gente já coloca aqui para fazer as perguntas, ok? Tem mais alguém aí com alguma dúvida sobre bots? Nós fizemos aí uma enquete no grupo se a galera gostaria de um próximo episódio mais avançado aí a respeito dos bots. A gente pode explorar mais a API, né? E mais a fundo aí, como o Victor e o Gabriel gostam bastante, né?
Exatamente.
Bom, não tem ninguém levantando a mão, então eu vou passar aí para as considerações finais aí, a gente está encerrando e liberando aí para a resenha, né? É o happy hour, né? Bota a cerveja, bota a rapadura, bota o vinho e vamos embora. O Zé voltou, eu fiquei, ó, o Zé tá pedindo para falar aqui. Listening. Né? Ele está comendo a rapadura dele ainda, né? Então vamos aí para as considerações finais. Eu gostaria aí de agradecer a todos os speakers que se dispuseram a estar aqui com a gente nessa noite de sexta-feira. Complicado, né? Todo mundo aí muito ocupado, mas o assunto é muito valioso aqui, né? Para a gente, para a comunidade. Eu aprendi bastante aí com vocês. Em breve, aí no segundo episódio, a gente vai aprender mais, tá ok? E passa a palavra aí para quem quiser fazer as considerações finais aí da noite.
Bom, eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, agradecer as pessoas que estão mandando Pix, eu já recebi alguns aqui, e eu quero agradecer de coração, porque me ajuda muito, isso. Eu recebi aqui do André, Samuel, Maria e Gabriel, então muito... Oi?
Vou já fazer o meu.
Então, muito obrigado aí para vocês, isso me ajuda demais. Então, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer as doações e fazer um pequeno jabá, que nem estava combinado, mas amanhã, na Python Floripa, que vai ser um evento online, às 15 horas eu vou falar especificamente do rastreio bot de uma maneira mais técnica, para quem tiver curiosidade. Então, amanhã às 3 da tarde, é só procurar no YouTube Python Floripa, eu vou estar falando de uma maneira mais técnica sobre o rastreio bot.
Show de bola, Gabriel. Já aproveita e já agenda lá no nosso canal do Rapadura Tech. Assim que tiver o link aí, já coloca lá, viu?
Beleza, vou mandar agora aqui.
Eu vou me despedindo aqui também. Muito obrigado pela participação. Apesar de estar aqui só de gaiato, mas um prazer estar participando aí. É um prazer falar sobre o Telegram. E é isso, gente. Ajudem os bots, ajudem, usem e compartilhem o Telegram. E é isso. Para deixar o jabazinho aproveitar, né? Segue aí o arroba tem de tudo. Para quem é Mengão, arroba Flamengo. E vamos embora.
O Rapadurinha tá só ouvindo esses negócios de Flamengo aí. Cuidado, viu? Que ele é inteligência artificial. Cuidado.
Pessoal, também queria agradecer aí, valeu pelo convite. Gostei bastante de falar um pouco sobre esse mundo que a gente praticamente está o tempo todo vivendo, né? Todo tempo você está mexendo com bot, né? Aqui no Telegram. Mas assim, doem lá pro Gabriel, porque, cara, é difícil manter bot hoje no Telegram, é difícil. Não é para qualquer um, não. Tipo assim, na hora que você faz um bot simplesinho lá, que só você tá usando, só você tá mandando um comando, quando é só um grupo pequeno, é uma coisa, quando você abre para o público utilizar, quando é muitas pessoas utilizando, é difícil manter esse bot sem doações, sem ajuda, já que você gosta tanto de utilizar o bot, doa lá R$1 para, não vai te deixar menos rico, nem vai deixar a outra pessoa rica, é só para manter o serviço que você usa praticamente de graça aí, beleza? Fica aí minha dica para vocês, tchau, tchau.
Quem não falou ainda, o pessoal saiu já, né?
Obrigada, Flávio, pelo convite. Tá aí. Eu como uma curiosa aí. Foi bem bacana, aprendi bastante. E quem sabe uma futura programadora. Nunca é tarde, né?
Legal. Nunca é tarde para aprender, né, Sica?
Jamais. Sempre é tempo de aprender alguma coisa. E aprendi bastante coisa hoje. Muito obrigado pelo convite.
Valeu, Sica. Obrigado você. Jessé, cadê o Zé? Nixon.
Pessoal, obrigado aí também pela participação, né? Acho que a internet tá um pouco ruim aqui, ficou cortando aí, né? Quando eu falei, tá? Fiquei sabendo aí. Mas aprendi bastante aí, com o que tem pessoal aí falando, né? Existe até um grupo aí dentro da Grande Box. Se puder colocar lá, eu acho que vou participar, né?
Mas parece que está falando de uma nave espacial aí, viu, Nixon? Beleza, Nix. Obrigado aí pela participação. Tamo junto aí nos próximos episódios sobre bots. Quem mais aí? O Zé. Zé voltou. O Mário também caiu. Tem mais alguém? É isso aí, galera, né? Então a gente vai conversando aqui, a gente vai deixar a sala aberta para aquela famosa resenha, a galera chega, troca uma ideia, fala sobre bots, fala coisas off-topics, ok? Então é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado e nos vemos aí nos próximos episódios. Valeu, galera da Rapadura! Um abraço, até mais!
Boa noite.